E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast. E é impossível não gravar um podcast para falar sobre você, sobre o período que nós estamos vivendo. Calma, não é o coronavírus. Sexta-feira, Jesus morre. Morre de uma maneira rápida e cruel. Porque os judeus não poderiam matar Jesus no sábado. O sábado era um dia sagrado para ele. Saiba de algo, nem tudo que é sagrado é santo. É. Santificação só em Cristo Jesus. Ele é o santo dos santos. E o que é santo para ele é santo para Deus. O que é sagrado para os homens morre nos homens. Eu quero dizer algo para você. Você já sabe o final dessa história. Jesus vive. Mas juntos nós vamos. Calma. Nós vamos construir esse podcast. Jesus morre de uma maneira cruel na sexta-feira porque os judeus tinham pressa. Eles não poderiam matar Jesus no sábado. Então, já era quase a hora sexta, escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio do véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. E dito isso, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se para lamentar, batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe essas coisas. Na sexta-feira, Jesus, então, ele morre. De uma maneira injusta, ele olha para o lado e ele justifica os ladrões na cruz. De uma maneira injusta, Jesus, ele já se mostra a justiça de Deus, revelando a sua graça na cruz. A pergunta que eu quero te fazer e o foco desse podcast é: quais são os sonhos que você deixou morrer? O que você deixou morrer que a partir de hoje, pelo poder do Espírito Santo, irá ressuscitar na sua vida? Olha, eu tô retirado alguns dias e já vai fazer uns 10 dias que eu estou no interior de um estado e em uma casa linda e eu quero. E a visão que eu tô tendo agora vai ser a capa desse podcast. E eu tô vendo aqui esse coqueiro se mexendo, eu tô vendo a brisa suave do Senhor, a presença de Deus está onde eu estou falando aqui com você. E eu te pergunto mais uma vez: abra o seu coração, quais foram os sonhos que você deixou morrer? Ou melhor, quais foram os sonhos que de uma maneira grotesca mataram na sua vida? Continuando o texto, eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, ele esperava o reino de Deus. Tendo procurado Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tendo tirado do madeiro, envolveu no lençol de linho e depositou num túmulo aberto em uma rocha, aonde ninguém havia sido sepultado. Era então o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que vinham vindo de Galiléia com Jesus seguiram, viam o túmulo e como o corpo ali foi depositado. Então retiraram-se para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Imagina que o rei, aquele que era o Messias, aquele que é o grande eu sou, morre. E os discípulos, eles não poderiam ir atrás de Jesus porque era o sábado de descanso dos judeus. Eles deviam ficar em casa chorando, lamentando o que aconteceu. Eles não podiam fazer nada. E aí nós entendemos que os nossos esforços não ressuscitaram Jesus, mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, eles foram no túmulo levando aromas do que haviam preparado. No domingo, elas foram lá e encontraram a pedra removida do sepulcro. Entenda que as mulheres escondidas prepararam ali aromas e bálsamos para descansar no corpo de Jesus. E aí passa o sábado, e no texto, como eu já li para você, no primeiro dia da semana, na alta madrugada, Elas foram ao túmulo e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, eu imagino elas olhando uma para a outra e falando: eu entro, não, você entra. Não, vai lá, Jesus está lá. E o que aconteceu? Aconteceu que elas não acharam o corpo do Senhor. 24, Lucas 24, 3. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-se dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que busca entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia, então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos todos que com ele estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também os demais estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos, tais palavras que pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, abaixou-se e nada mais viu, senão lençóis de linho, e retirou-se para sua casa, maravilhado do que havia acontecido. Entenda, eu tenho certeza que Jesus já te disse muitas coisas a seu respeito, mas quais são as coisas que você precisa lembrar nesse domingo de ressurreição da parte de Deus? Jesus já havia falado que importa que ele fosse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores para que ele pudesse ser crucificado, para que ele ressuscitasse no terceiro dia. Então a palavra vai dizer o seguinte: elas se lembraram das suas palavras, elas se lembraram das suas palavras. Ei, lembra que eu não vou fazer corte nenhum. E essa pausa para você pensar na vida, para eu tomar meu café. Desperta, ó que dorme. Entenda que nesse período da Páscoa você possa fazer um refresh, formato disco aí, cara. Deixe de lado todos os pensamentos que não são pensamentos de Deus a seu respeito e entenda que foi por mim e por você que nós estamos aqui falando sobre a ressurreição daquele que não está mais pendurado no madeiro, aquele que deixou a cruz vazia para que nós pudéssemos ser preenchidos. Esse é o amor de Deus que eu creio. Essa é a manifestação viva da graça do Senhor. Entenda, foi por você. Olha só, Jesus, quando ele entra com aquela veste de linho, chamado talvez túnica, os lençóis de linho, Jesus, ele, quando ele sai, ele deixa dobrado. Sabe por quê? Quando alguém com uma cultura judaica ia para uma guerra, eles saíam e, se eles fossem voltar com a certeza de que iriam voltar, eles deixavam a túnica dobrada. Essa túnica representava o quê? Jesus irá voltar. Eu vou voltar da onde eu estou indo. Jesus, ele morre, mas ele deixa a túnica dobrada dizendo o seguinte: eu voltarei. É muito poderoso pensar que ele era, ele é e ele há por vir. Mais uma vez eu te pergunto: quais são os sonhos que vão ressuscitar em você? Posso falar um pouquinho sobre sonhos? Eu até vou escrever um post sobre isso qualquer dia desses. Sonhos são algo maligno. Você não foi feito para sonhar. Como assim, Vini? É... o sonho, ou você se frustra e deixa de viver, ou você realiza e esquece quem te ajudou a realizar. Por isso que a história do sonho americano e tudo e todas as outras coisas não são algo que... não vou trazer coisas ruins para você, mas entenda o meu pensamento. Podem acabar com a sua vida. Sabe quais são os sonhos corretos? Os de Deus para as nossas vidas. Esse não tem erro. Ah, eu já tive um sonho de ser jogador de futebol. Eu já tive um sonho de ser tantas coisas. Mas eu entendi que os sonhos de Deus para a minha vida, eles são incomparáveis, insubstituíveis. Por isso, eu quero melhorar minha pergunta no final desse podcast rapidinho. Peço que você compartilhe, mande para alguém, sei lá. Quais são os sonhos de Deus para sua vida que você deixou morrer? O Espírito Santo não vai enfiar nada goela abaixo. Jesus, ele não vai te obrigar a viver o que ele tem, porque o que vem dele é leve. Muitas vezes nós pesamos o que é dele por não entender de que o que vem dele é leve. Quais são os sonhos de Deus que já estão ressuscitando através desse podcast? Ei, se você chegou até aqui, eu quero dizer o seguinte: entra lá na minha rede social e fala assim: Vini, esse sonho vai ressuscitar e eu quero orar por você. Eu já deixei morrer o sonho de ser pai. Eu já deixei morrer o sonho de ser um líder, um pastor nessa geração. Não para que eu apareça, mas para que eu possa ajudar pessoas que passaram pelos processos iguais eu passei. Para que eu possa ajudar essas pessoas a viverem da maneira justa e santa, assim como Jesus nos ensinou. Eu quero dizer algo para você: quando nós estamos firmados na verdade, nada pode nos segurar. Os sonhos não morrem e nós começamos a viver a plenitude de Deus na terra. E aí? Os sonhos de Deus já estão estabelecidos sobre você. Agora é com você dizer: Senhor, eu não abro mão dos meus sonhos ou da minha vida. Eu abro mão de quem eu era para me tornar quem o Senhor me criou para ser. Posso ler de novo com você? Mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, talvez você esteja cheio de medo com os seus sonhos, mas olha só o que acontece. Porque busca entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. O que importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, para que no terceiro dia ressuscite? Então se lembraram das suas palavras. Se lembre das palavras de Jesus. São palavras de vida e não de morte. São palavras que podem mudar a sua vida e a sua história. Eu já posso ver os seus sonhos, os sonhos de Deus na sua vida, ressurgindo, porque esse é o plano dele para você: plano de fazer bem e não mal, plano de vida e não de morte. Que ele continue agraciando você, que você entenda que esse é o amor que mudou toda a humanidade.